Você está ouvindo 7 Pontos.
É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita, Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita, Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou.
Ei, seu Zé, saravá, deixa eu mandar os abraços pra quem tá acompanhando a gente aqui, um beijinho pra Cláudia Rocha, Carneiro, gente, vocês que estão acompanhando, não esqueçam de compartilhar o vídeo, tá? Pra gente falar, todo mundo ouvir falar do seu Zé aí, vamos lá. Cláudia Rocha, Carneiro, um beijo, Clau Muma, um beijinho pra você, saravá, oi mãe, beijo, mãe falou, estamos aqui ligadinhas, eu não sei quem é estamos, mãe, mas então, você e quem está com você, um beijo. Elisângela, oi Elis, beijo pra você, Josimar, que boa tarde, Janaína Dias, saravá Pai Júnior.
Obrigado.
E um abraço de todos da Casa da Aroeira. Ô, Alessandra, um beijo pra você. A Tubenganga, o Ronan veio aqui conversar com a gente, falar sobre candomblé, junto com o Pai Cris lá do Tuco. Foi muito legal essa entrevista. Se vocês não assistiram, entrem aí no Instagram do 7 Pontos, que a entrevista tá lá, viu? Foi muito, muito legal também. Ana Paula Souza, um abraço, beijo. A Saltiné, a Marilene Burek, olha outra Marilene, Janaína, beijo, Tatiane Corte, Marilda, Franciane, beijo pra você, deixa eu ver aqui o pessoal do Insta, muitos abraços, ó, o Pai Cris, acabei de falar dele, hein, Nelita, um beijo pra você, Aline Hilário, a Jana, o Miguel, oi Miguel, outra entrevista super bacana que vocês têm que, se não assistiram, sobre o seu Tucuruvu, o livro que o Miguel escreveu, junto com o Pai Jussaro, enfim, na verdade o Pai Jussaro incorpora seu Tucuruvu, né? É. Seu Tucuruvu e o Miguel que tiveram ali uma ligação e ele escreveu um livro contando a história dessa entidade maravilhosa de luz que é o seu Tucuruvu. O livro está aí para você comprar e conhecer essa história. Então um abraço para você, abraço Pai Jussaro, Cristiana, Ana Lúcia, Ítalo, um beijo para vocês, Bebel, Flávio, o Giancarlo, oi Lu, tudo bem? Luciana e Adri, um beijo pra vocês. Pai Maneco, nosso terreiro amado, saravá, obrigado pela companhia. Priscila, a Priscila lá do Orixá Bazar Pingo de Ouro, já a gente vai conversar com eles, nosso parceiro aqui. Oh, tão feliz de ter vocês aqui, obrigada mesmo. Um beijo pra Rafa, Pati, a Simone, um beijo pra você, Simone. O Nelson, enfim, todo mundo, beijoca, se quiserem fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, se quiserem contar suas histórias com o seu Zé Pilintra, vai ser muito bacana. Conta aí, tá bom? Vamos começar conversando sobre da onde surgiu o seu Zé, porque seu Zé, um ser encarnado, né? Ele teve uma encarnação na Terra, assim como todas as outras entidades que a gente recebe na Umbanda, que é uma coisa diferente de orixá, né, gente?
Sim.
Estamos falando aqui de entidades, mas é uma história que cada um conta uma, né, Pai Júnior?
Tem bastante história, né, porque você... E assim, eu digo pra todo mundo, todas têm a sua verdade, eu acho que não tem nenhuma que não tenha verdade.
Uhum.
Porque o seu Zé Pilintra é um, vamos dizer assim, uma essência plural, né? Então eu acho que depende do momento, depende de qual, né?
Uhum.
Agora descobrir qual é a essência, a verdade dele, da onde ele nasceu, acho que isso é muito difícil. Acho que a gente ainda ter essa conclusão, vamos dizer assim,
né? Eles dizem que ele nasceu no Nordeste, né? A história mais, assim, original, mais conhecida, é que ele nasceu no Nordeste e depois ele veio pro Rio de Janeiro.
Isso.
E daí tem aquelas histórias de seu Zé, e que ele veio pro Rio de Janeiro porque lá pelas tantas ele já estava envolvido com jogos e não sei o quê. E meio que assim, teve que se mudar pro Rio de Janeiro.
Eu gosto muito de umas histórias assim que falam assim que existe, né, uma coisa do povo nordestino, não nordestino, né, não digo todos em geral, né, não podemos dizer assim tudo ou todos eles, mas teve uma época muito grande do povo nordestino querer vir para as grandes capitais que eram São Paulo, Rio, né? Então eu acho que parte um pouco desse lado também, se a gente for olhar um pouco da história, né? Que imagine, né? Você tá lá num lugar diferente, daí você é um ser que é totalmente plural, como eu gosto de dizer, um ser que gosta da noite, um ser que gosta de movimento, que gosta de ação.
Sim.
Aí ele consegue descobrir que lá em São Paulo, no Rio, é muito mais badalado, vamos dizer assim, né? Existem muita mais coisas assim. Ele resolve, eu vou pra lá também, né? Porque lá eu acho que eu vou ser mais feliz, vou ganhar mais fama, não sei, vou crescer, né? Eu acho que tem todo esse sentido também.
Mas ele é mestre juremeiro, né? E
também.
Daí assim, seu Zé também, né? Tá na direita, tá na esquerda, onde chamar ele consegue vir, né? Ele consegue trabalhar, mas ele é mestre juremeiro. E esse contato com a jurema, ele teve no Nordeste, é isso, né?
Sim.
E daí lá que ele aprendeu as mandingas todas e começou a trabalhar. Eu li uma história de que ele participou da jurema, e a jurema é uma coisa não tão aberta quanto a Umbanda, né?
Não, é bem diferente.
A jurema é fechada e só entram convidados. É não sei se a gente chama de culto, enfim, uma coisa diferente. E que ele participava, e aí depois, enfim, ele desapareceu. Isso é uma história que a gente vai contar também, sobre essa história de morreu, não morreu, aonde, como é que foi, né? E que ele apareceu de novo, assim, como entidade, de novo numa gira de jurema, num trabalho de jurema.
Eu conheço, assim, um pouco dessa história dele na jurema. O seu Zé, com quem eu trabalho, vamos dizer assim, né, a quem eu sirvo, a quem me acompanha também, né, eu vejo ele muito como um mestre juremeiro, assim, porque ele gosta muito dessa coisa da cura. Ele gosta muito desse lado, né? O seu Zé, que me acompanha, assim, ele tem um conhecimento nessa coisa da magia, né? Que a jurema tem essa coisa da magia, dos magos, né? Se você for ler sobre jurema lá, tem aquela coisa mistura com um pouco do povo europeu. Quem procurar sobre história vão ver que existe essa conexão dos europeus ali na jurema. Tem um, né? Eu li algumas coisas sobre isso, né? Posso não ter toda a verdade, mas eu já li coisas referente a isso. Então, assim, veja só, daí, se você for olhar ele dentro da jurema, ele, esse lado dele místico, esse lado dele poder estar em todos os lugares. Ah, ele não tem direita, ele não tem esquerda, como você falou, né? Vamos dizer assim, ele trabalha com os Exus ou não trabalha com os Exus. Ele trabalha em tudo que é canto que deixar ele entrar. E ele tem, eu digo assim, passe livre para entrar onde ele quiser. Eu sempre falo para as pessoas, ele tem muito passe livre. Mas na juremeira, ele foi um grande mestre, né? Eles chamam de mestre lá, né? Chamam ele de um ascensionado, assim, de um mestre ascensionado, eles chamam até, né, de um espírito muito mais elevado do que a gente vê às vezes por aqui.
Sim.
Né? O conceito de um ser totalmente fora daquilo que a gente imagina, porque ele não tem rótulo. Não tem como dar um rótulo para ele. Ah, ele é malandro, ele é baiano, ele é mestre juremeiro, ele é doutor, ele é Exu. Não tem, gente. É um cara assim, eu vou dizer para vocês, eu que trabalho com ele, é sensacional a energia dele e a pluralidade dele, assim, né? Dele poder estar em tudo que é canto.
E isso é muito interessante, porque assim, as entidades trabalham dentro de falanges dos orixás, né? Então a gente tem lá o Oxóssi, tem Xangô. E o seu Zé não tem um orixá, né? Uma falange. A falange, não. Sim, ok. Tem vários Zé Pilintras, a falange dele, mas não tem um orixá determinado, né? Apesar de falar muito de Ogum, mas, enfim. e aí ele pode trabalhar onde chamarem, né? É uma coisa assim, eu não sei, você que tá me ouvindo aí, no terreiro que você frequenta, ele vem em que linha?
Uhum.
Porque a gente já viu ele nos baianos,
tá.
A gente já viu ele nos pretos velhos, a gente já viu ele em Exu, né? Bobeou até no marinheiro, porque tem muita história, né, dele do Rio de Janeiro, do cais.
Uhum.
Então, assim, aonde chamar, ele pode vir trabalhar.
Uhum.
Isso é uma característica, acho que é a única entidade que tem essa característica dentro da Umbanda, né?
É, por isso que eu gosto de dizer, assim, que eu acho que o seu Zé, vamos dizer assim, algumas pessoas podem ser contrário do meu pensamento, mas eu falo que o seu Zé, acho que é a entidade mais brasileira que tem.
É.
Não sei por que dizer isso, mas eu vejo assim, o seu Zé como um baita de um brasileiro que se adaptou em tudo.
Uhum.
Então ele entra em tudo também, né? Porque nós somos brasileiros, a gente sabe disso. Ah, pode ser que seja uma história, pode ser que seja um rótulo que o brasileiro se assumiu como, ah, nós encaixamos, nós se viramos nos 30, como dizem, né?
Uhum.
Mas o seu Zé, ele sempre foi assim, ele sempre se virou, ele falava com o burguês, falava com a pessoa mais humilde, se vestia daquele jeitinho elegante, mas também como se veste com a calça totalmente arriada, com lenço pendurado no pescoço só.
Sim.
Né? Eu gosto, esses dias atrás eu estava escutando um pessoal falar sobre algumas características que você pode olhar no seu Zé, até de linhas de trabalho.
Uhum.
Por exemplo, a bengala. Por que será que seu Zé usa uma bengala? Será que porque um dia ele foi nos pretos velhos lá, numa gira de preto velho, e gostou da bengala, ou ganhou uma bengala achando que ele era um preto velho?
Uhum.
E de repente ele ficou com aquele, vamos dizer assim, com aquele poder místico, com aquele elemento.
Uhum.
Né, de uma magia ali com a bengala junto com os pretos velhos. Ah, ele ganhou aquele chapeuzinho, será que ele ganhou aquele chapeuzinho do Zexu para proteger a cabeça dele, né, e ficou com aquela coisa da cartola, mas ganhou um chapéu, né, não posso usar uma cartola preta, mas vou usar um chapéu branquinho com uma fita.
Sim.
Vermelha. E se você for olhar assim, né, no personagem Zé Pilintra, você vai achar a característica de todos, de todas as linhas de trabalho.
Maravilhoso.
Você já pensou nisso?
Não, mas agora que você tá falando, você pensar. E a bengala, até pensei, até nos Exus mesmo,
também,
é o dessa
também.
Coisa da jurema que você falou, que é muito europeia.
Uhum,
né? A
também.
Gente sabe que tem muitos Exus que eram nobres europeus, enfim, que... né, que tem essa característica, aquela capa, aquela cartola, quem sabe?
Sim, é. A gente tem que olhar às vezes para uma figura ou até mesmo para um ponto cantado.
Uhum.
E não só olhar ali, ah, é gostoso, é bonito observar, mas ah, por que será que esse detalhe, por que, que será, né, a gente viajar um pouquinho? Eu falo para meus filhos lá no terreiro, né, saem um pouquinho, né, do quadradinho e tentem ir além disso, vão.
Sim.
Além. Ah, por que, que é uma vela, mas por que da vela, por que? Ah, porque tem fogo, água, né, tem todos os elementos ali, mas por que que seu Zé Pilintra usa aquele personagem? Por que será que ele montou? Por que será que ele usa o sapato?
É né? Mesmo, é verdade.
Você sabe que na época da escravidão, quem usava sapato é porque os negros, né?
Uhum.
Quando ganhavam o sapatinho, era como se eles tivessem sido libertos da escravidão. Você sabia disso?
Não!
Tem isso na história também.
Que sensacional.
Aí quando eu olhava um negro assim de sapatinho, né? Isso é uma das histórias, não estou.
Uhum.
Dizendo que seja, né, a maior de todas, mas olhavam aquele homem, né, de cor negra, de sapato, ah, esse já não é mais escravo.
Entendi.
Tem histórias que falam disso.
Isso também é uma outra dúvida com relação ao nascimento, né, a origem do seu Zé, porque eu li também histórias dizendo que ele era... é, filho de uma escrava, né, de uma negra.
Uhum.
Com um português.
Uhum.
E que, enfim, lá pelas tantas o pai resolveu abandonar, foi embora e ele ficou sendo criado pela mãe e tal, e aí que ele aprendeu a se virar, né? Então por isso que ele tem tanto respeito, e o seu Zé tem um amor pelas mulheres, mas um amor com muito respeito, com muito carinho, né? Pela mãe que ele teve, que cuidou dele, e ao mesmo tempo tem essa coisa do gente, a gente precisa saber como é que se vira, a gente precisa não dar aqui, vamos pra lá, essa coisa que tem a ver com a vida dele e com o que ele ensina pra gente, né?
Uhum. É, essa questão dele, desse cruzamento, vamos dizer assim, né, de Ah, esqueci agora da palavra. Mas assim, do europeu dele lá, uhum. né? Ou do português, né?
Português, é.
Do povo português ali e dos negros, dos brasileiros ali, né? Vamos dizer assim. É, eu vejo ele muito nesse sentido, dessa junção, né? Essa uhum. união dessas duas forças, pelo estilo dele. Uhum. Se a gente for olhar, tudo bem, ele parece meio carioca no dançar ali, no gingado, né? Mas isso é uma outra história que ele traz. Isso não quer dizer que ele não teve gingado lá na Bahia, ou não teve gingado lá em Pernambuco, no Nordeste, Sim. sei lá. Ele teve gingado, então, como você falou, né? Ele tentar se encaixar aonde ele pudesse se encaixar.
É. E você acha, ele é uma unanimidade, né, assim, no Brasil. Todo mundo gosta do seu Zé.
Todo mundo.
É impressionante. Todo mundo, você fala em seu Zé, todo mundo já dá um sorriso, né, uma coisa linda. É, você acha que é por essa coisa dele, da gente se parecer, ou dele se parecer com a gente, ou da gente ter essa coisa do ter que se virar, aprender a se virar, e aprender a se virar sambando, né, porque brasileiro ainda tem isso.
Uhum.
Sofre, mas tá sambando, tá fazendo carnaval, tá dando jeito sempre?
Engraçado você falar isso, né? Eu tenho uma parte da família nossa na Lapa, né? Que hoje nós temos aqui na Lapa, aqui, né? Do Paraná, gente, não na Lapa do Rio. É um nosso amigo lá, uma pessoa amiga nossa lá da cidade da Lapa, ele descobriu, né, que eu era de Umbanda e ele começou a falar sobre... Ele falava, não falava pilintra, ele falava outra palavra agora, mas era algo relacionado com pilintra, acho que ele falava isso.
Uhum.
Ah, eu conheço o teu pilintra. E eu falo, mas de onde ele está tirando isso, né? E assim, eu conversava com aquela pessoa, mas por que essa pessoa, ele não conhece nada de Umbanda? Ele é uma pessoa totalmente católica.
Uhum.
Aí você vê que a história do seu Zé, ela vai além do que a gente imagine só de Umbanda.
É verdade.
Vai muito além, porque às vezes um voo, uma voz, às vezes fala, ah, esse aí parece um pilintrinha.
Uhum.
Eu já escutei isso.
Uhum.
Mas quem é pilintrinha? O que é pilintra, né?
É, mas é importante a gente frisar que pilintra não é pilantra.
É, isso aí, muito legal você falar isso.
Tá na hora do nosso intervalo, mas a gente vai voltar falando sobre isso. Vamos lá?
Você está ouvindo Sete Pontos.